Muito bom dia a todos. Cumprimentar os senhores representantes da APORMED e os senhores deputados, naturalmente. Portanto, temos, da APORMED temos então a Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos. Em representação temos o Dr. Filipe Praia, Paias, depois o Dr. Pedro Leite, o Dr. Diogo Lima e o Dr. João Gonçalves, é isto, não é? Muito bem. Pronto, em termos de metodologia, nestas audições, no âmbito da especialidade do orçamento, temos uma intervenção inicial que pode ir até 5 minutos, que queiram fazer, para a apresentação das questões que tenham. Depois, cada um dos senhores deputados poderá colocar questões até 3 minutos e os deputados únicos até 1 minuto e meio, sendo que neste momento temos representados o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD. São os dois grupos parlamentares que estão nesta audição. Depois, no final, terão um tempo de resposta às questões que sejam colocadas até, neste caso, 6 minutos, para os considerantes que entendam como oportunos. Portanto, sem mais delongas, passaria a palavra a um de vocês. Se quiserem, podem dividir o tempo também, como melhor entenderem. Não sei quem é que irá falar. Muito bem. Então, doutor Filipe Paias.
Muito bom dia a todos. Eu tenho a honra de presidir a Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos e hoje farei uso da palavra e começo por agradecer à Comissão de Orçamento e Finanças, porque na verdade, infelizmente, continuamos a visitar a Comissão de Orçamento e Finanças pela temática relacionada com a contribuição extraordinária de dispositivos médicos. A Associação representa 87 empresas na área dos dispositivos médicos que garantem o fornecimento de dispositivos médicos a cerca de 80% do fornecimento de dispositivos médicos ao Serviço Nacional de Saúde. E na verdade, ainda que do ponto de vista de nomenclatura estejamos a falar de uma contribuição extraordinária de dispositivos médicos, na verdade é a quarta vez com que nos deparamos com uma contribuição extraordinária, que não deixa de ser curioso o facto de ser extraordinário, mas que se repete desde 2020. E eu devo dizer que nós já estivemos nesta comissão por duas vezes, não estivemos mais por efeitos pandémicos, mas estivemos duas vezes. E, na verdade, na primeira vez tivemos aquilo que se diz uma abordagem muito racional. Tentámos ser muito criteriosos do ponto de vista de argumentos pelos quais a contribuição extraordinária não deveria ser uma das metodologias a usar em sede do Orçamento de Estado, e na verdade não resultou. Numa segunda ocasião tivemos a oportunidade de ser um pouco mais emocionais, mas também devo dizer que não teve grande resultado. Mas de qualquer das formas, e já que usei há pouco o exemplo do período pandémico, usando uma terminologia do período pandémico, não deixamos de ser resilientes e continuamos a querer dar visibilidade à questão da contribuição extraordinária. E na verdade, ainda que seja uma contribuição extraordinária, na verdade acaba por ser aquilo que se diz um imposto sobre vendas que vai até 4% daquela que é a faturação para o Serviço Nacional de Saúde. É uma medida claramente injusta, é desajustada e é insustentável. E por 5 razões. Entre muitas outras, por 5 principais razões. Primeiro, o timing. Se houve um momento em que, do ponto de vista de timing, nós usámos o período pandémico como um dos grandes argumentos para a não aplicação de uma contribuição extraordinária, neste momento, com a taxa de inflação como nós a vivemos, de 2 dígitos, 10%, num setor da saúde com os preços altamente regulados, com um aumento dos custos de matéria-prima na casa dos 30%, um aumento dos custos da energia na casa dos 45%, um aumento dos custos de transporte 15%, um aumento do custo do trabalho 10%, com os preços regulados, claramente que do ponto de vista da sustentabilidade, se até aqui era difícil aceitar, face ao cenário atual, ainda mais difícil aceitar. Portanto, do ponto de vista de timing, nós tínhamos a secreta esperança que não figurasse esta, esta metodologia no Orçamento de Estado, ou na proposta do Orçamento de Estado, mas na verdade acabámos por sair desencantados com o resultado final. Por outro lado, também, e é o segundo ponto que queremos deixar nota, cerca de 94% das empresas que fazem parte desta associação são pequenas e médias empresas. E, sendo pequenas e médias empresas, não podemos deixar de referir que uma contribuição extraordinária que vai até aos tais 4% de faturação, se em circunstâncias normais é difícil, então para pequenas e médias empresas ainda mais difícil. Mas também é verdade que no nosso tecido empresarial temos multinacionais. Multinacionais essas que têm assistido nos últimos anos e por um conjunto de circunstâncias muito ligadas aos custos de contexto, têm assistido nos últimos anos a uma redução das forças de trabalho, de tudo o que tem a ver com processos de tomada de decisão, deslocalizando para outras geografias que não Portugal. E na verdade, esse acaba por ir dar ao terceiro ponto importante, que é o facto de cada vez mais Portugal representar uma geografia menos apelativa do ponto de vista de investimento na área do setor da saúde. Não pode ser também deixado de referir que esta medida, esta contribuição extraordinária, é única no ambiente europeu. Isto é, Portugal é o único país onde figura uma contribuição extraordinária como esta nos dispositivos médicos. E eu falava há pouco na questão da competitividade, portanto, se em circunstâncias normais não é propriamente fácil atrair investimento para Portugal, face a esta contribuição extraordinária, a nossa competitividade e a nossa capacidade de atração de investimento é claramente reduzida. O quarto ponto, e este eu diria que é histórico, e não deixamos de o continuar a referir, porque basicamente não o conseguimos resolver, eu diria, até de forma quase que estrutural. As empresas de dispositivos médicos, neste momento, têm 266 dias de prazo médio de recebimento. Estamos a falar de 420 milhões de euros de dívida, dos quais 50% são dívida vencida. Portanto, se nós falarmos em timing, inflação, aumento de custo, de produção, aumento de custo de operação, se falarmos no tecido empresarial da associação e se a isto juntarmos 420 milhões de dívida a 265 dias, não é preciso muito mais para falarmos do ponto de vista de sustentabilidade ou de falta de sustentabilidade. O quinto ponto, e não menos importante, é o facto de, ainda que estejamos perante uma contribuição extraordinária, na verdade não é uma contribuição extraordinária, é um imposto. É um imposto sobre vendas. Não existe qualquer princípio base, aliás, esse é um dos grandes argumentos para as ações judiciais que ocorrem neste momento relativamente à contribuição extraordinária em sede do Orçamento de Estado de 2020, 2021 e 2022. Por outro lado, figurando como um imposto, não deixa de poder ser potencialmente objeto de dupla tributação. Isso mesmo também faz parte de um dos argumentos das ações judiciais que correm. E não menos importante é o facto de promover uma discriminação entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e o setor privado, porque, como sabemos, esta contribuição extraordinária tem como objeto o fornecimento às entidades do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, face a tudo isto, face ao histórico, eu confesso que não sei se hoje tivemos propriamente uma abordagem emocional ou racional, mas na verdade aquilo que pedimos encarecidamente é que reavaliem a possibilidade de poderem considerar a exclusão de uma contribuição extraordinária como esta na área do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaremos então às questões dos grupos parlamentares. Doutora Ana Bernardo, senhora deputada do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os representantes da Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos e agradecer-lhes a presença nesta sessão, o que nos permite ouvir de viva voz aquelas que são as preocupações que vamos conhecendo também por outras vias. Creio que este, obviamente, é um momento pertinente para trazerem estas vossas preocupações. Estamos, como o Sr. Presidente referia, em processo de discussão na especialidade do Orçamento de Estado e, portanto, no momento de podermos avaliar o orçamento como um todo e algumas propostas em concreto e eventualmente apresentar as que considerarmos pertinentes. Do nosso lado, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e está aqui também o meu colega, obviamente que tomamos boa nota da preocupação, dos argumentos que sustentam a vossa posição e no seio do nosso grupo iremos analisar, iremos aprofundar a questão e ver da possibilidade do seu tratamento, ver no fundo dar nota desta vossa posição aos colegas que compõem a COF, a Comissão de Orçamento e Finança, e também, obviamente, na área da saúde, porque também é uma questão que se prende com a área da saúde. Portanto, é este o nosso compromisso e, uma vez mais, agradecemos a vossa partilha hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria, por cumprimentar aqui os representantes da APORMED, dizendo-vos que eu não faço parte da Comissão da COF, mas faço parte da Comissão da Saúde. Isto, como foi que já aqui foi dito, é com agrado que vos ouvimos, as vossas preocupações. Como sabem, estamos num processo de discussão da especialidade do Orçamento de Estado e este é o momento certo para trazer aqui o vosso tipo de preocupações. Preocupações que também nós aceitamos e que achamos que são as corretas, ou seja, relativamente aqui à contribuição extraordinária dos dispositivos, o que gostaria de vos perguntar é se este assunto vocês já enviaram para o Provedor da Justiça, se isto já foi enviado ou se tomaram essa iniciativa de ter enviado para o Provedor da Justiça, e é claro que neste momento nós não achamos correto que ainda haja este tipo de contribuição extraordinária no momento atual que se vive. Relativamente aqui às dívidas do ESNS, também achamos que a verdade é que os tempos de pagamento, médios de pagamento, deviam ser reduzidos, as empresas farmacêuticas deveriam de ser pagas não com tempos tão longos, porque isto chega à hora da verdade e todos nós temos que pagar as nossas despesas, os nossos investimentos e como tal não poderemos concordar com dívidas de 426 milhões, como aqui foi dito, e também nos disse que o prazo médio de pagamentos estão a erro 265. Pois, praticamente quase um ano, acaba por ser bastante longo. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, devolveria a palavra até um tempo de 6 minutos. Não sei se continua no uso da palavra o Dr. Filipe Paias.
Sim. Nós, do ponto de vista judicial, as impugnações judiciais, portanto, concretamente respondendo à sua pergunta, não enviamos para o Provedor de Justiça, recorremos às figuras dos tribunais para podermos tentar fazer chegar a bom porto aquela que seria potencialmente uma decisão judicial de não conclusão, de não aplicação desta contribuição extraordinária, pelos argumentos que tivemos a oportunidade de referir anteriormente. Se me permite, e também relativamente à questão dos pagamentos, e conforme tive a oportunidade de referir há pouco também, é uma questão estrutural, mas também é verdade que, do ponto de vista, as empresas associadas da APORMED vivem neste momento dois grandes constrangimentos relativamente aos pagamentos. Obviamente, o valor absoluto da dívida e os prazos, mas na verdade não é propriamente novidade, infelizmente, não é propriamente novidade, é claramente estrutural, seja por subfinanciamento, seja por suborçamentação na área da saúde, é o que é, mas acontece há décadas, diria eu. Mas também é verdade que muitas destas empresas o que tentam fazer é mitigar estes prazos médios de recebimento com o recurso a figuras financeiras, como por exemplo o factoring. Ora, se pensarmos que as empresas que fornecem o Serviço Nacional de Saúde, e no caso concreto das empresas da Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos, têm uma dependência brutal do Serviço Nacional de Saúde. Qualquer fornecimento ao Serviço Nacional de Saúde depende de contratos públicos. Contratos públicos estes que, nesta fase, recorrem a uma cláusula, ou no caso concreto de muitos dos hospitais, recorrem a uma cláusula em que proíbem as empresas poderem ceder estas dívidas dos hospitais públicos. Isto é, o recurso, por exemplo, a uma figura como o factoring, neste momento, para muitos contratos públicos, não é sequer possível, porque os hospitais, pura e simplesmente, o bloqueiam. Isto quer dizer que, se as empresas não aceitarem assinar um acordo com os hospitais no seguimento de um contrato público, porque existe uma cláusula que os proíbe de recorrer a factoring, pura e simplesmente deixarão de existir alguns dispositivos médicos disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta é uma preocupação, porque, para além de não haver o pagamento às empresas em tempo útil, muitos hospitais bloqueiam que essa possibilidade possa existir com recurso a outras figuras financeiras que não o pagamento propriamente dito. Creio que me fiz entender, creio que sim. Se me permitirem, não concretamente em relação a uma pergunta que nos tenha sido colocada, e é com agrado que nós, uma vez mais, por parte tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, ouvimos a simpatia para com esta causa, mas na verdade é que esta simpatia até este momento não nos levou a lado nenhum, e esta contribuição extraordinária continua a existir. E houve um momento em que se falou, aliás, no ano 2020 estávamos em, basicamente o discurso era: é uma questão de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Em 2021 mudou aquela que é a gênese da contribuição extraordinária, mudou a figura como se faria a operação desta contribuição extraordinária, mudou ligeiramente, mas a verdade é que os argumentos ao longo destes 4 anos têm sido basicamente os mesmos, mas o resultado final mantém-se. E nós muitas vezes questionamos: será que estamos a fazer tudo bem? Mas de certa forma sentimos quase que impotentes. Mas mais do que tomarmos também boa nota da simpatia pela causa, aquilo que esperamos de facto é que, para além da simpatia, que possamos aliar isto a ações muito concretas, nomeadamente a eliminação desta contribuição extraordinária na proposta final de orçamento.
Muito bem, muito obrigado. Se me permite só uma questão, que eu agora fiquei com uma dúvida: essa proibição do factoring é algo que consta dos programas de concursos públicos e dos contratos que assinam, ou algo que decorre da lei?
É algo que aparece nos contratos, quando são enviados para as empresas para a assinatura de contratos públicos. Uma das cláusulas é que as empresas não podem ceder essa dívida sem autorização do próprio hospital, o que, como é óbvio, a maior parte das vezes não aceita.
Ok. Muito bem, julgo que chegamos então ao fim desta audição. Resta-me agradecer à vossa instituição e também aos senhores deputados e aos serviços que aqui estiveram hoje. Se tiverem alguma documentação ou propostas em concreto que queiram fazer chegar aos senhores deputados, a forma mais fácil de o fazerem é através da Comissão de Orçamento e Finanças, remetendo por e-mail, sendo que o prazo limite de apresentação de propostas pelos senhores deputados no âmbito do orçamento é até dia 11 de novembro. Conviria sempre que fosse antes dessa data, para que isso possa em tempo ser analisado pelos senhores deputados. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Dou por encerrada então esta audição. Obrigado.